Você conhece a definição bíblica de o maior amor? Pois é, quem nos deu ela foi o Senhor Jesus. E é importante entendê-la e trazê-la para a prática da nossa vida cristã. Com esse cenário de fundo, Coliseu, em Roma, por um motivo específico, eu quero ter essa conversa com vocês. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos falar acerca disso. Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 13, temos as seguintes palavras do Senhor Jesus: ninguém tem maior amor do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Em primeiro lugar, é uma afirmação do Senhor Jesus, ela não é relativa, ela é absoluta. E diz: ninguém tem maior amor do que esse. Nas palavras de Jesus, esse é o maior amor. E não há outra forma de expressar um amor tão grande como essa: a disposição de dar sua vida pelos outros. Quando olhamos para essa declaração de Jesus, precisamos nos perguntar por que Jesus falou sobre isso. Em primeiro lugar, ele falava de si e da sua morte em sacrifício, que aconteceria por todos nós. E, obviamente, ele mostrava que com isso ele demonstraria o mais alto nível de amor que ele tinha por cada um de nós. João 3,16, o conhecido, talvez o mais conhecido texto da Bíblia, diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Essa disposição da doação da vida do Senhor Jesus por nós é uma expressão de amor da parte de Deus e do próprio Jesus, num alto nível, num nível incomparável. Ao olhar para isso, eu percebo que, embora Jesus tenha aplicado isso a si, ele não limitou essa declaração somente à sua pessoa e ao que ele faria por nós. Até porque em João 15, no versículo 12, o anterior, Jesus diz: o meu mandamento é este, que vocês vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Se ele está falando que ninguém tem maior amor do que o dele, de dar a vida pelos amigos, e ele está ordenando que a gente tenha o mesmo nível de amor, obviamente ele esperava isso de nós. Na verdade, primeiro ele diz: eu ordeno que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês, porque ninguém tem maior amor do que esse. Ao falar de si, ele também estendia essa lógica para cada um de nós. E se isso serve para nós, serve não apenas para a forma como vamos manifestar o nosso amor uns para com os outros, mas serve também para a maneira como nós devemos demonstrar o nosso amor para com Deus. Diga-se de passagem que o maior mandamento, nas palavras do Senhor Jesus, citando a lei de Moisés, foi confirmado: amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, com todas as forças. O maior mandamento não é apenas amar a Deus, mas amar com tudo que é em nós, de todo o coração, alma, entendimento e força, e amá-lo com amor total. Aliás, no Velho Testamento, essa declaração lá no livro de Deuteronômio, que dizia: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, alma e força, aquilo que foi traduzido como força é a palavra hebraica meod. Em toda a Bíblia, o uso do meod é um advérbio de intensidade. Por exemplo, quando a Bíblia diz que Caim ficou muito irado, a Bíblia diz que ele ficou meod irado. Quando a Bíblia diz que as águas do dilúvio encheram a terra, diz que elas encheram meod a terra, muito, é sempre para falar de intensidade. Ou seja, o que o Velho Testamento dizia e foi traduzido como força é, na verdade, amarás ao Senhor teu Deus com todo o seu muito, com todo o seu tudo. Deus espera de nós amor total. E se o maior nível de amor é a disposição de dar a vida, ele espera de mim e de você esse amor sacrificial. Portanto, o que concluímos é que a palavra de Deus nos mostra que não apenas devemos amar ao Senhor, mas qual é o nível e intensidade do amor que devemos expressar para com Ele. Não amá-lo não é uma opção. Além de ser a quebra e a desobediência do maior mandamento, em 1 Coríntios, no capítulo 16, no versículo 22, a palavra de Deus diz: se alguém não ama ao Senhor, seja anátema. Essa palavra anátema é muito forte e pesada. Na melhor das hipóteses, ela traduz algo abominável. Na pior das hipóteses, algo amaldiçoado. E a Bíblia nos mostra: se alguém não ama o Senhor, se tenta relacionar com Ele sem expressar amor, seja anátema. O que os apóstolos, que nos transmitiram o ensino de nosso Senhor Jesus, nos ensinaram a respeito dessas coisas? Vale dizer que eles tinham por Deus, pelo Senhor Jesus, um amor maior do que a própria vida. Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 36, diz: como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Ele está dizendo que essa atitude de ser levado como ovelha para o matadouro, que não reluta diante da morte, era a maneira deles de expressarem amor pelo Senhor, porque eles haviam entrado no mais alto nível de amor. Eles estavam prontos para morrer pelo Senhor. O apóstolo Paulo, que foi martirizado no ano 67 d.C., teria sido, segundo as fontes de tradição, que era a comunicação verbal da história e de registros posteriores, teria sido decapitado no ano 67 d.C. Paulo, numa das suas últimas epístolas, 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 a 8, ele diz: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, que é uma oferta onde se derrama algum tipo de líquido. Já estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. Ele falava de ser entregue como oferta. Ele não olhava para a sentença de morte e execução que estava chegando sobre ele como algo que o assustasse. Ele tratava disso como uma honra, dizendo: o tempo da minha partida é chegado e eu me preparei a vida toda para esse momento. Também o apóstolo Pedro, crucificado, disse por ordem de Nero, no ano 68 d.C., diz em 2 Pedro 1, 14 e 15: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas da minha parte, me esforçarei o máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Ele estava dizendo: o tempo de deixar meu tabernáculo, meu corpo, chegou, como Jesus revelou. Jesus fala isso e está registrado lá em João 21, nos versículos 18 e 19, onde o Senhor fala sobre com que tipo de morte Pedro haveria de morrer. E ele usa a expressão: Pedro, você estenderás as mãos. Obviamente, uma referência à morte por crucificação, muito praticada no Império Romano. E no ano 68 d.C., Pedro não apenas foi crucificado, mas segundo relatos de Jerônimo, confirmado por Orígenes, ele teria sido crucificado de cabeça para baixo. Porque quando chegou o momento da sua execução, ele teria dito: não sou digno de morrer como meu senhor. E o pediu que o crucificassem de cabeça para baixo. Estamos falando de Paulo e de Pedro, que testificaram isso, e temos isso nas Escrituras, e ambos morreram aqui em Roma, onde estamos. No entanto, vale ressaltar que 11 dos 12 apóstolos do Cordeiro foram martirizados. E eu quero fazer um breve relato, extraído do livro de John Fox, O Livro dos Mártires, que foi escrito no século XVI. André teria morrido na Ásia numa cruz em forma de X, daí ter surgido a expressão a cruz de Santo André, porque ela era diferente. Bartolomeu, chamado também nos Evangelhos de Natanael, teria sido, ao pregar na Índia, cruelmente açoitado e crucificado. Outras fontes sugerem que ele teria sido chicoteado até a morte. Filipe trabalhou na Ásia Superior e lá teria sofrido martírio em Heliópolis, na Frígia. Foi açoitado, lançado no cárcere e depois crucificado no ano 54 d.C. A respeito de João, a tradição diz apenas que ele teria sido lançado num caldeirão de óleo fervente e, como teria sobrevivido de uma forma milagrosa, nós não temos dados históricos confiáveis, é apenas o relato verbal da tradição, ele então teria escapado disso. A verdade é que João, na velhice, é exilado na ilha de Patmos, onde tem as visões do Apocalipse, e depois de escrevê-las, ele vai pastorear a igreja de Éfeso e é o único dos apóstolos que morre em boa velhice, aparentemente morte natural. Judas Tadeu foi crucificado em Edessa no ano 72 d.C. Mateus foi assassinado por uma alabarda na Etiópia no ano 60 d.C. Matias, o substituto de Judas, morreu em Jerusalém, onde foi apedrejado e depois decapitado. Pedro, como mencionamos, foi crucificado de cabeça para baixo. Simão, o outro Simão, o Zelote, pregou o Evangelho na Mauritânia, na África e até na Grã-Bretanha, onde foi crucificado no ano 74 d.C. Tiago, o menor, aos 99 anos, foi espancado e apedrejado pelos judeus, que finalmente abriram-lhe o crânio com um garrote. Algumas outras fontes sugerem que ele teria sido crucificado junto com Simão, o Zelote. Tiago, o maior, esse temos o relato bíblico, dos 12 apóstolos foi o primeiro. Em Atos 12, 1 e 2, nós lemos que Herodes o passou ao fio da espada. Clemente, bispo de Roma, um dos pais da igreja, refere-se ao uso da espada como se tratando de uma decapitação. E por último, Tomé pregou o Evangelho na Índia, onde, ao provocar a ira de sacerdotes pagãos, morreu atravessado com uma lança. Isso não significa que amar o Senhor a ponto de dispor dar a vida significa que tenhamos que literalmente morrer por ele. Mas percebemos que aqueles que nos pregaram o Evangelho, que replicaram o ensino do nosso Senhor desse nível de amor, eram comprometidos com Deus até o fim. Nesse lugar que temos atrás de nós, aqui em Roma, o Coliseu, muitos cristãos morreram. Não foram apenas os cristãos que morreram. Muitos eram condenados, alguns deles eram ladrões, outros eram escravos, outros por várias razões chegaram a isso. Alguns morriam nas disputas entre os gladiadores, nos jogos de entretenimento. Mas muitos cristãos foram condenados não necessariamente por serem cristãos, mas por se recusarem a adorarem os deuses romanos. E a história diz que aqueles entregavam as suas vidas sem lutar. Há relatos de famílias inteiras se ajoelhando, porque iriam enfrentar não os gladiadores, mas seriam entregues pelas feras. E eles juntos levantavam a voz em oração e adoração, aguardando o momento onde seriam despedaçados pelas feras. Nesse lugar, por causa da sua fé e por decidirem não retratá-la, eles se dispuseram a ir até o fim. Aliás, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Que a lição para mim e para você seja de amar o Senhor até o fim. Infelizmente, nos nossos dias, muita gente abre mão da sua fé e do seu compromisso com Cristo depressa e por pequenas coisas. Que nós possamos entender o que é amá-lo. Amá-lo de todo o coração, com tudo que é em nós, a ponto de não negar a nossa fé, nem o nosso compromisso com Ele. Não importe a circunstância, não importe o preço, mesmo que isso signifique entregar a nossa própria vida por Ele. É difícil andar em lugares como esse, sem se emocionar, sem pensar na forma como o cristianismo foi escrito ao longo da história, com o sangue dos mártires. Que o nosso compromisso com o Senhor seja intenso e que nós possamos decidir amá-lo sem voto. Que possamos viver o maior amor.